A Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída
com Henrique Miranda e Can Robert Bueno.
E sempre com a participação de um convidado muito especial.
Isso é Papo de Espírita.
Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita.
Isso é Papo de Espírita.
Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução. Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita.
Sabadou aqui na Rádio Rio de Janeiro. Sabadou no seu coração. Estamos aqui começando mais um bate-papo. Papo maravilhoso, descontraído, e que você vai participar, você vai interagir através do WhatsApp 21 984 86 7633, do YouTube. E vamos dar bom dia para o cara que coloca a gente com essa voz maravilhosa. Clever, bom dia.
Bom dia!
Bom dia, Breno Pereira.
Bom dia, Henrique. Bom dia, Carlos Alexandre. Bom dia, Clever. Todos vocês ligados na Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez, um prazer participar com vocês do Isso é Papo de Espírita.
E também nosso querido Bulhões. Alexandre Bulhões, mostre que você não tem só uma voz bonita.
Pois é. Bom dia a todos. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia aos nossos irmãos na espiritualidade, né, que são sempre muito bem-vindos, e às vezes a gente esquece, mas bom dia a todos. Que prazer estar aqui mais uma vez.
E estreando, olha só, estreante, nosso querido Carlos Andrade, bem-vindo, querido.
Obrigado, bom dia a todos, os ouvintes. Agradeço o convite, participar desse programa, desse bate-papo, né, descontraído. Isso. Mas que seja iluminado, né? Um grande abraço a todos.
Isso, e teve aniversário, Clever. Teve aniversário. Leonardo Pimenta, nosso querido amigo, parceiro do programa, e também apresenta domingo 16 horas o Espaço Jovem. Leonardo, Deus te abençoe, muita paz, que você possa continuar aqui na Rádio Rio de Janeiro e sempre distribuindo essa amizade pelo mundo. E vamos começar aqui o nosso bate-papo. Carlos, a gente estava conversando sobre valorização da vida. Aí você estava falando que a gente bate papo com um amigo, tudo, às vezes a gente deixa passar batido algumas coisas, não é? Você lembra que a gente estava conversando?
Lembro, sim. A gente estava conversando sobre o bate-papo casual, né, que a gente tem no dia a dia, na rua. Às vezes a gente está com uma dificuldade e a gente começa a falar dessa dificuldade, daqui a pouco a gente é interrompido, né? E a pessoa que está ouvindo, ela lembra de uma outra dificuldade que ela considera maior, e aí ela sobrepõe, e a gente vai, na verdade, tendo dificuldade de falar dos nossos sentimentos, né? Isso é uma coisa muito comum, né? E quando a gente não fala dos sentimentos, eles ficam ali presos, né? Eles ficam, às vezes crescem de maneira desordenada, né? Então é algo complicado. Então a gente saber escutar melhor pode ser que seja muito útil, né? E seja uma atitude muito fraterna, né?
Alguém já teve um bate-papo com um amigo assim, que ele falou, cara, tô pensando em acabar com a minha vida, tudo, não sei o que, aí, você, de repente, pela amizade, né, a gente não deu aquela intimidade, né, cara, isso vai passar, isso não é assim, não. Alguém teve essa experiência?
Não, diretamente com um amigo, não, mas sei de casos em que isso aconteceu e que as pessoas chegaram até mesmo a pensar, maquinar todo o sistema de como iriam terminar com a própria vida. Tem uma história até no Livro dos Espíritos que, quando a gente lê, a gente... Não é no Livro dos Espíritos, não. É uma história lá na biografia do Kardec. E quando a gente lê aquela história, a gente acha que é só uma historinha que foi contada, e qualquer cético poderia dizer que, ah, isso aqui ele está contando para fazer marketing, para fazer propaganda da própria doutrina. Aquela história de um senhor que se identifica como Alohan, e ele conta que casou-se com uma pessoa, e com Sônia, se não me engano, o nome da esposa dele, mas depois de alguns, acho que um ano, menos de um ano, ela adquiriu uma doença grave e veio a falecer. Ele a amava muito, e aquilo foi um peso muito grande para ele não conseguiu lidar com aquilo. começou a se prejudicar em todos os setores da vida, foi demitido do trabalho, até que chegou um momento em que ele começou a pensar, né? Ele passava diante ali do Rio Sena, e ele do Rio Sena, e ele ficava pensando, eu não sei nadar, para mim vai ser muito fácil me atirar ali e acabar com isso tudo. E na noite em que ele vai realmente executar o plano, ele coloca a mão direita sobre a mureta da ponte do Rio Sena para se jogar, eis que ele coloca a mão em cima de um objeto estranho quando ele vê o Livro dos Espíritos. Ele pega aquele livro e começa a ler, e ele descobre toda uma nova realidade que o faz desistir da ideia do suicídio e passar a viver intensamente seguindo a ideia que o Espiritismo nos passa de que a vida vale a pena. Até por isso o título do programa, Vale a Pena Viver de Novo, né? Porque a gente reencarna para ser feliz, não para sofrer, né? E eu tava, a gente sempre pensa nessas histórias como alguma coisa muito abstrata, uma coisa distante de nós. Semana passada eu tive a oportunidade de participar do Movimento com Jesus, que é um seminário que acontece todos os anos falando sobre trechos do Evangelho.
Era um antigo
GE, e agora virou GE, que agora são três E's, Jornada de Estudo Espírita do Evangelho. E aí a gente estava participando dessa jornada, e dentro da nossa sala de estudos havia uma pessoa que contou uma história muito semelhante. Ela abriu para a gente essa história de que ela chegou um momento na vida em que ela pensou realmente em tirar a própria vida, e ela saiu de casa com tudo pronto. Ela saiu de casa com um plano que ela iria se atirar das pedras ali da Niemeyer, mas ela se lembrou que alguém tinha falado, ela já tinha ido a vários locais, vários templos religiosos de várias denominações, mas ela lembrou que alguém tinha falado para ela de um centro espírita. E ela falou, eu vou dar a mim mesma a última chance, eu vou nesse local. Ela não lembra o nome do local, ela só relata que era uma rua sem saída em Botafogo, e ela foi a esse centro. E chegando lá, ela começou a entender a doutrina e ela sentiu uma coisa muito estranha, uma pressão para que ela não entrasse naquele momento, mas depois que ela entrou foi como se houvesse carregado um piano, tirado um piano das costas dela, e ela começou a estudar o Espiritismo, desistiu completamente da ideia do suicídio e se transformou numa trabalhadora da doutrina.
Cara, eu fico pensando quanto é importante, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, da recepção no centro espírita. Aí você vê uma criatura dessa, chega dessa forma, não é? E às vezes não tem uma recepção adequada, um atendimento fraterno.
Esse primeiro acolhimento na casa espírita, ele tem um impacto assim, fundamental, né? A gente sabe disso, né? Então tem pessoas que às vezes estão circulando nessa situação que o Breno colocou, entro, né? Não conheço, tenho receio, às vezes não conhece a doutrina, né? E esse acolhimento inicial, quando eu abro o portão que entra lá, que tem uma pessoa de coração aberto para chegar e trazer ela, faz toda a diferença. Tem essa questão que o Breno comentou, né? Dessa menina, né? E de outros casos, a gente sabe que às vezes é muito pouco que se precisa fazer, às vezes para tirar essa ideia inicial, né? Essa prevenção de um suicídio, por exemplo, da ideação suicida, né? Às vezes enxergar a pessoa, às vezes escutar ela de maneira respeitosa, né? Então, assim, quando se fala de suicídio, estava conversando com o Henrique antes de iniciar o programa.
Foi bom.
Normalmente, quando a gente conversa assim, com um amigo, assim, eu estou numa situação difícil, estou pensando, às vezes, em desistir de tudo, que eu falo assim, pô, Breno, não está dando não, cara. Eu acho que eu vou desistir, eu vou pular da ponte, eu vou me jogar na frente de um carro. E normalmente, o que a pessoa fala, o amigo fala, na necessidade de ajudar, fala assim, ó, para de falar isso, esquece disso, cara. Você tem família, você tem emprego, você tem boas condições, né? Não pensa nisso. E aí, se não pensa nisso, guarde seus sentimentos, porque eu não sei lidar com eles. Então, esse é um problema grave, porque essa pessoa ela não tem com quem falar sobre isso. Porque todo mundo que ela for falar, família, amigos, vai fazer com que ela guarde isso de alguma forma, achando que está ajudando. E quando a gente deveria, na verdade, acolher essa pessoa. Você pensa em se matar. Às vezes, quando você fala um caso do cara, da pessoa que perdeu a esposa, que fala assim, eu quero me matar, porque ela era a minha vida. Sem ela, nada vale a pena. Então, eu respondo assim, você não quer morrer, você quer ela de volta.
Você pois quer é, viver. O objetivo, né? É ter essa sensibilidade, né? Qual o grande objetivo da pessoa? E isso é interessante, né? CVV ajuda nisso, né?
Ele não quer acabar com a vida, né? Ele quer acabar com a dor.
Isso.
Que ele está sentindo.
Isso aí.
Pois é, acabar com a dor, né?
Tem uma coisa que às vezes a gente desconsidera e a gente aprendeu sempre, toda vez que a gente vai começar a falar sobre algum assunto delicado, né, que tem a ver com a dor do indivíduo, uma das primeiras coisas que a gente fala, principalmente quando as pessoas que estão ali são pessoas mais simples, né, que muitas vezes não tem um acesso facilitado, não tem uma coisa. Então, a gente, uma das primeiras coisas que a gente fala, a tua dor é a pior que existe. A tua dor é a que mais dói. Porque é a dor de cada um, assim como a minha dor é a, porque é a dor que eu sinto. Né? Então, ao fazer isso, não é que você valoriza a dor, mas é que você
respeita.
Diz o seguinte: olha, eu respeito, eu reconheço a sua dor, eu respeito a sua dor, e em função disso, eu estou disposto a te ajudar. Não sei como, não sei como, porque às vezes eu não consigo, não sei o que, que eu posso fazer por você. Mas, ao invés de varrer para debaixo do tapete, né, eu digo: olha, eu estou aqui. Se você, eu não sei como te ajudar, pelo menos eu vou te ajudar a procurar quem possa. Então, são coisas que pequenas, mas que você diz para o outro, né? Você faz o outro se sentir como se não estivesse sozinho. E aí ele não está tão perdido, ele fica, ele se sente não tão perdido quanto se sentia antes. Né? Eu lembro que você estava falando sobre acolhimento. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo um estudo, uma palestra, enfim, um estudo, num centro ali na Penha. E foi um dia, quando a gente está falando, dependendo do local, a gente sente que uns dias são mais especiais, né? Não é pelo local, não é que. É porque a gente às vezes se coloca numa sintonia melhor, né? E aí eu lembro que eu fiz esse estudo. A gente estava falando sobre a questão de valorização da vida, eu não lembro exatamente o tema, mas... e ao final, nesse local, eu tenho o hábito de, quando eu termino, eu saio de onde eu estou, eu vou lá para trás, sento e ali eu fico, eu faço os meus agradecimentos. Né? Então, fecho o olho, entro em oração, agradeço, não sei o que e tal. E aí, de repente, eu senti um toque no meu ombro, mas foi tão leve. Eu falei: gente, eu acho que é desencarnado, porque foi muito leve, foi uma coisa assim, sabe, tipo, não quero te incomodar. E aí eu abri o olho assim, e foi justamente o que eu escutei. A pessoa tinha uma mulher de seus 30 e poucos anos, e com lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios também. E ela assim: ai, desculpa, eu não queria te incomodar. Eu falei: não, de forma alguma, né? E um sorriso, sabe, tão bonito, tão... E aí eu levantei e ia falar: ah, queria te agradecer. E ela despejou: eu tinha hoje decidido tirar a minha vida. E aquilo, falei: caramba, porque a gente não espera escutar isso, né? E quando a gente escuta, nos pega assim meio... Eu falei assim: mas ela não era espírita, ela passou na frente da casa, olhou palestra espírita hoje, que não sei o que e tal, ela viu que ia começar, que já estava começando, entrou, sentou, foi acolhida. Aí, nesse caso, o acolhimento foi espiritual, né? Porque ela não entrou à toa, né? Ela foi acolhida e ela se sentiu também e falou assim: semana que vem eu vou voltar. Então, é muito importante essa questão do acolhimento. Eu particularmente participei durante 11 anos de um grupo de atendimento fraterno, e às vezes a gente via as pessoas que estavam recebendo, sentada, elas sentavam assim, sabe, e aquela coisa assim.
Para quem está no rádio, o Alexandre. Para quem está no rádio.
Desculpa.
Né? O Alexandre se refastelou aqui na cadeira. Entendeu?
Eu me
o
joguei
até
pra
se
trás.
Assustou agora.
Eu me joguei para trás, porque muitas vezes algumas pessoas se colocavam assim.
Postura, né?
E aí, a gente fala assim: gente, não pode, porque a outra pessoa que vai lhe ser acolhida, ela olha para você e pensa assim: pô, o outro está jogado. Não está dando importância para a minha dor. E a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa, né?
Pois é, isso eu estava pensando aqui, Alexandre, estava falando. Será que a gente consegue perceber quando a pessoa está planejando terminar a vida? Será que consegue perceber? Tem sinais?
Tem alguns sinais, sim. Existem sinais de isolamento, né? De falta de objetivo, de falta de interesse na vida social. São sinais assim, que chamam a atenção. Né? Isso exige, né, que os familiares, as pessoas próximas, busquem, né, compreender o que está acontecendo. Eu já trabalhei no CVV, não tem como a gente falar de valorização, sim, da vida sem falar do CVV.
Claro.
E como facilitador, assim, teve um curso em especial que teve um fato de uma candidata que ela colocou algo muito interessante, né? A gente estava explicando a metodologia toda e ela falou assim: Carlos, então é como se de repente nossa mente fosse um armário todo bagunçado. Eu lembrei do meu, né? Totalmente bagunçado. Não é um armário bagunçado, não tem espaço para mais nada.
Você está falando metaforicamente ou do teu armário mesmo?
As duas coisas.
Nossa,
né?
Olha só.
Confissões na Rádio Rio de Janeiro.
Pois é.
E um armário bagunçado.
Não abra o armário de Carlos.
Está arriscado ficar soterrado. E aí a gente, quando abre um armário bagunçado, não tem espaço para guardar mais nada. A mente da gente, quando está bagunçada, emocionalmente falando, a gente não consegue raciocinar direito. Então, assim, o que pode ser uma solução fácil de quem está de fora, para quem está sofrendo, não tem essa solução, porque a mente não consegue estabilizar. Ela está numa desarmonia espiritual, emocional. E quando você fala com alguém, foi o que o Bruno está falando, em que você conversa com essa pessoa, a pessoa te escuta, te respeita, te acolhe, não te critica, não te julga, respeita a sua dor, não faz comparação de dor. Né? Mas eu perdi isso, é muito maior do que você está passando e você está pensando em
aquela,
se matar
aquela
ou não.
Aquela mania que tem, não estou com dor de cabeça, mas sabe que também eu estou com uma dor de cabeça?
Não, eu estou com enxaqueca, né? Dor de cabeça. Enxaqueca
não,
é muito pior que dor de cabeça.
A pessoa entra com um problema, sai com dois. Né?
Sai com dois. Então, assim, quando você para pensar o seguinte, olha, esse é o momento do outro. Então, assim, eu vou guardar as minhas impressões, né, que vêm à tona, meus julgamentos, as minhas coisas, eu vou deixar de lado, vou escutar aquele companheiro lá. E vou respeitar a dor dele. Nesse momento, aquele armário bagunçado, ele começa a falar assim. Aí você responde, né? Isso aqui você está com medo, isso aqui você está angustiado, isso aqui você está sofrendo. Ele vai pegando aquele armário bagunçado, vai arrumando suas emoções. E põe de volta. Quando põe de volta, a mente dele está um pouco mais livre para pensar e raciocinar. Resolveu o problema? Não. Mas tem capacidade de resolver? Tem.
Sim.
Né? Isso acontece num atendimento fraterno, numa palestra pública, numa conversa, né, entre amigos, que há o espaço e há o respeito para que ele possa se posicionar. Sim. Então, isso foi colocado, é muito importante a gente escutar realmente o outro, né, de forma bem, bem ligada, bem atenta, né?
Muito bom. Ô, Breno, tem uma amiga nossa aqui, muito querida, a Marta Mello, diretamente. Ela está na Alemanha ou está na Áustria?
Está na Alemanha.
Está na Alemanha, né?
Está na Alemanha.
É, eu sempre confundo que ela mora na Áustria e trabalha na Alemanha, não, cara. Não sei porquê. Acho que é por causa da noviça rebelde, assim.
Deve ser.
Influenciado.
Ela é mais rebelde que noviça, né?
Marta, você ouviu isso. Marta, querida, que bom você estar com a gente. Ela diz que tem um alto índice de suicídio na Alemanha e que ela presta, assim, a solidariedade quando ela discuta, e que a doutrina faz total diferença na hora de ajudar. Muito bom. Sabe quem está aqui? Can Robert Bueno. Bom dia, Can Robert Bueno. E está dando aqui o bom dia. Né? Eu vou quebrar teu galho. Cláudia Ferreira. Cláudia, não, Carreira. Carreira.
Conheço.
Você quebrei teu galho. Conheço. Cláudia, você viu que eu quebrei o galho dele. Mas quem está mais aí no YouTube? Diz aí.
Vamos lá. Nós temos aqui Ângela Pontes, bom dia, chegando já deixando meu like, carinho, gratidão sempre, aguardando mais um programa maravilhoso, expectativas altas.
Opa!
Né? Ana Carolina Bacelar, bom dia, Rosimar Alves, Lucas, aê, bom dia a todos, muito bom dia. A Marta, que você já citou.
Ela botou a bandeira da Alemanha aqui, agora não há mais dúvida.
Agora... André.
Não, 7 a 1 não.
Aí é de respeito.
Não, não colocou o placar, não. Só colocou a bandeira da Alemanha e do Brasil.
Então tá bom.
Não, mas ela não tá tanto assim também, né? Não, ela tem sentimentos bem nacionais, né?
Sim, que bom, que bom.
E compaixão também, imagina.
Também. Compaixão, pois é. Ah. Afinal de contas, também sofreu um pouquinho esse. É. Mas, enfim, vamos deixar pra lá. André Sipara, Henrique, grande amigo do grupo Alegria Cristã.
Oh, que beleza, grande abraço.
Sônia Maria Estevão Vieira, bom dia, meus queridos amigos do Papo de Espíritos.
De espíritos encarnados,
espíritos,
tá?
Encarnados.
Só pra sempre. Vamos deixar isso claro.
Não, sempre não, Carlos. Você sabe que um dia você vai desencarnar, você não sabia disso,
já,
não?
Já me falaram.
Já falaram isso pra você?
O pior de tudo não é isso.
Deram um spoiler.
Olha, fique tranquilo.
Deram um spoiler.
Não, na hora do intervalo eu vou conversar com o Breno. Fique tranquilo, que eu vou esclarecer o rapaz.
Queria aproveitar que a Marta tá aí. Queria mandar um abraço pro Alfred, o namorado dela, que já vai ficar famoso aqui no Brasil também. Alfred, seu nome está sendo falado em todo o Brasil agora. Em todo mundo, na verdade.
Olha só, rapaz.
Ele não vai entender nada, porque ele não fala português, mas depois ela traduz para ele.
Vamos lá, quem mais aqui passando? Mônica Belo, bom dia, companheiros. Roberto Castanheira, bom dia, feliz sábado a todos. Carmen Rocha.
Carmen.
Bom dia, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Bom dia, Henrique Miranda e convidados. Ó,
Cláudia Carreira, agora você faz um dengo aí, meu filho. Faz
faço,
aí.
Faço, faço. Ah, aliás, ela me tirou do corredor de erros. Não me tirou totalmente, mas com certeza ela é... Eu brinco dizendo que ela é minha provocadora de plantão, é minha namorada, meu amor, minha... Porque ela me provoca todos os dias e provoca
música,
bastante.
Música, Clever. Música romântica.
Música, pois é.
Mas me provoca de uma maneira maravilhosa e eu preciso dizer isso. Não me canso de dizer
isso. Não, você está no programa por causa da voz dele. Você sabe que é por causa disso,
só isso,
né?
Só isso. Uhum.
Tu sabe que ela me fala isso, né? Fala, eu tô com você só por causa da sua voz. Pois é, mas...
Reza pra não ficar rouco.
Não, vocês querem conhecer a Cláudia Carreira? Olha só, na quinta-feira passada, no Família em Foco, ela tava ali. A Fada, pois é, né? Eu não sei por que ela tava no programa. Você tava junto também?
Eu estava ali.
Ah, logo
atrás,
vi.
Lá na cabine.
Logo vi. Ela tava olhando muito pra cabine.
E aí ela falando aqui, perfeito, acolhimento inicial quando a pessoa chega à casa espírita é fundamental para que a pessoa sinta vontade de voltar. E é isso. E aqui só fazer uma observação, que eu comentei a respeito do atendimento fraterno, e às vezes a postura e tudo mais, e a gente precisa mesmo ter essa... quem está na frente, na porta, dizendo, sorrindo, dando bom dia, ou boa noite, ou bem-vindo, precisa fazer isso e treinar o seu não julgamento. Né? Ah, chegou alguém sujo, chegou alguém com... Ah, chegou com decote, não é um local para isso, chegou... Mas não tem que ficar julgando. Né? Até converse, bata um papo, mas sem julgamento, acolha... Até porque, né, e nessas horas eu sempre lembro, a citação de Francisco de Assis. É. Por vezes, a sua atitude é todo o evangelho que alguém tem acesso.
Cara, isso aí é muito importante. É. Breno, barrar uma pessoa com um shortinho no centro espírita, que é a primeira vez, assim...
Você sabe que a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu ouvi essa história lá no Movimento com Jesus, no GE... foi exatamente isso. Eu até falei durante a reunião na sala de aula, eu até falei, gente, peguem esse caso. A gente estava em 40 pessoas na turma, e quando ela relatou todo esse caso e que ela entrou em um centro espírita e de lá ela saiu com outro propósito, que não era mais o de tirar sua própria vida, eu falei, gente, vocês imaginem se naquela recepção, né, as pessoas daquele centro espírita certamente não têm a menor ideia do trabalho que elas fizeram, sem mesmo... ter a intenção de. Elas não tinham ideia de que naquela noite elas iriam salvar uma vida, tá? Mas você imagina se naquele momento existisse uma pessoa na recepção que te desse um valor muito mais acentuado à questão das roupas. E ela não devia estar vestida de uma forma não própria, digamos assim. Mas vamos imaginar que estivesse. Ela saiu da praia, passou na frente de um centro espírita e com essa ideia de terminar com tudo, e de repente ela entra ali com a canga dela e tal. A pessoa vai, não, você não vai entrar aqui não, porque aqui os trajes não estão adequados. A última chance que seria daquela pessoa continuar uma encarnação de provas, expiações e evolução, acaba ali, né, por uma questão puramente material.
Pois é, então a gente tem que prestar muita atenção nisso, esse acolhimento, né, o Carlos falou, e aí a gente está partindo para o intervalo. Não saia daí, ouça os reclames da Rádio Rio de Janeiro, tem umas coisas ótimas no intervalo, principalmente no YouTube, e que a gente volta já já.
O programa Isso é Papo de Espírita volta já, aqui na Rádio Rio de Janeiro.